Boa noite a todos. Vamos ao Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 5, que diz assim: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como a voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de estudarmos esse livro passo a passo, quase palavra a palavra, e que teu Espírito Santo nos dê sabedoria para saber tirar o que podemos aplicar para as nossas vidas hoje, mesmo que não compreendamos muito do que está escrito aqui, não é pouco, é muito. Mas as lições saltam aos olhos. E essas nós podemos aprender de uma maneira segura, firme. E desta forma fazer com que o livro de Apocalipse se torne uma ferramenta útil para o nosso testemunho cristão e nosso crescimento espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos por este crescimento aqui nessa pregação e pela conversão de pessoas que porventura vão ouvir esta pregação e ainda precisam da fé no Senhor Jesus Cristo, que exerçam essa fé, sejam perdoados e se tornem também seguidores do Cordeiro. É em nome dele, Cordeiro, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. Lembrando a vocês que as duas últimas vezes que João disse: Olhei, o que ele viu não era nem um pouco agradável. Lá no capítulo 13, quando ele disse que olhei, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e tal, o anticristo, do qual já falamos bastante. Aí depois ele disse no versículo 11 do capítulo 13 ainda, vi ainda, verbo olhar, ver, outra besta, que passa a descrever o falso profeta, do qual já falamos também. E agora é um bálsamo. Quando João diz: Olhei, e o que ele viu? O Cordeiro, o próprio Jesus Cristo, sobre o Monte Sião. Alguns acham que este Monte Sião aqui está referido no sentido espiritual, celestial, e no caso João viu uma cena no céu, em que os 144 mil já estavam martirizados e estavam diante então de Cristo. Outros, como eu me incluo, pensam que aqui trata-se do Senhor Jesus Cristo no Monte Sião mesmo, em Jerusalém. Estava literalmente ali, embora numa visão, mas que João viu, de fato, o Monte Sião e como ele é lá em Jerusalém. E essa palavra Sião, ou Monte Sião, pode se referir à cidade de Jerusalém, ou a uma pequena elevação que tem perto do templo, ou ao próprio Monte do Templo. Há algumas formas diferentes de se entender fisicamente, Seja como for, alguns acham que aqui é física a referência que João fez ao Monte Sião. Outros acham que não, que é espiritual, não tem nada a ver com Jerusalém, com Israel, mas é tudo no céu aqui. Pessoalmente, como vimos adotando uma linha o mais literal possível do livro de Apocalipse, coerentemente, inclusive, acho que é o caso, mas é acho. Alguns sugerem que complica que João viu Satanás caindo do céu, viu o anticristo, viu o falso profeta, vai ver ainda alguns anjos voando no céu com alguns anúncios espetaculares, como nós vamos ver. Ainda vai ver o derramamento das taças, que será no finalzinho da tribulação. Aí, no famoso capítulo 19, aí vem a glória da chegada, da vinda definitiva do Senhor Jesus Cristo do céu para reinar no milênio. João olhar aqui e ver Jesus nesse Monte Sião, antes da vinda dele, no capítulo 19, num certo sentido, tira um pouco o clímax do capítulo 19. Porém, ele descreveu para fazer clímax ou anticlímax, nem está muito amarrado com cronologia, então, muitos que acham que é uma visão literal de Jesus em Jerusalém, dizem, não, isso aqui ele se adiantou na sua profecia e enxergou Jesus que tinha acabado de chegar ou estava voltando do céu para reinar. E aqui já é o início do milênio. Inclusive, esses 144 mil não estavam mortos, estavam vivos em Jerusalém com Jesus, não foram mortos durante a perseguição do anticristo, a tribulação, e entraram com Jesus milênio adentro. E alguns vão mais longe ainda, e eles vão evangelizar ao longo do milênio. Aí já entra um tanto quanto de especulação e tal, e com relação a esses 144 mil, vamos já falar bastante deles. Uma outra ideia é que não se trata ainda do retorno de Cristo, aquele retorno do qual João falará no capítulo, no belíssimo, empolgante, espetacular capítulo 19. Mas seria aqui uma visão de Jesus dada a João, que não representava ainda a presença física de Jesus em Jerusalém, vindo do céu para reinar, mas como uma antecipação a esta vinda física, uma visão, como várias vezes pessoas viram, tiveram visões de Jesus Cristo, então teria sido uma visão de Jesus com esses homens, esses 144 mil lá. Nesse caso, Jesus não teria ainda efetivamente voltado do céu para reinar no milênio, e os 144 mil, sim, estavam no Monte Sião, literalmente, estando, inclusive, em plena atividade na terra, embora já no finalzinho da tribulação, mas como se Jesus estivesse vindo honrá-los com uma presença em termos de visão. E João viu, então, aí Jesus com eles, mas não ainda representando a chegada formal, com toda a glória de Jesus para reinar. Ideias, porque não tem quem explique exatamente o que se passou. Até porque, como vamos ver aqui, João mistura o tempo de verbo passado, presente, falando dos 144 mil, e a gente não dá para dizer a que época se refere e aonde eles estavam exatamente. Então, vem as teorias. Seja como for, é a primeira vez que Jesus Cristo é visto por João em algum lugar, depois da referência dele, lá no capítulo 7, versículo 17, no final do capítulo 7, comecinho do capítulo 8, quando Jesus abriu o sétimo selo e literalmente diz que ele estava no meio do trono, que é onde estava sentado o Pai. Pronto, então ele viu Jesus ali, no meio do trono, abrindo os selos, de selo em selo, a última vez que ele fala em Jesus Cristo como tendo visto Jesus, foi ali no meio do trono abrindo o sétimo selo. E agora ele vê Jesus no Monte Sião. Seja como for, a cena, o centro da cena não é o cordeiro. A ênfase principal da cena é em quem estava com ele, nos 144 mil. Fala muito pouco do cordeiro. E fala muito, mas muito, dos 144 mil. E com ele, 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ora, é impossível não contrastar imediatamente com uma certa marca colocada na fronte e também no braço. Lembram que acabamos de comentar em mensagem passada a marca da besta, sem a qual ninguém podia comprar ou vender, e quem não tivesse deveria ser morto. Já falamos disso. Então, a gente tem em mente aquela coisa terrível, aquela marca obrigatória sob pena de morte e sem a qual ninguém poderia nem sobreviver, pois não compraria nada mais nesta terra, conforme falei, nem um quilo de farinha. Então, aqui, enquanto nós vemos aqui o anticristo e o seu falso profeta, ambos comandados pelo diabo, dominando a terra com mão de ferro, iludindo a humanidade, levando-a à idolatria dele próprio, anticristo, perseguindo judeus, perseguindo crentes, nós vemos Jesus Cristo agindo com 144 mil discípulos ali ao seu lado, de uma maneira muito especial, reservados, selados, marcados na testa, com o nome dele, ou seja, do Cordeiro, e o nome do Pai. Jesus Cristo agindo, fazendo com que o Evangelho não deixasse de ser pregado durante todo o tempo. Inclusive, veremos isso quando João, logo a seguir disso aqui, não hoje, mas vê três anjos no céu anunciando coisas, uma das quais é o Evangelho para ser pregado. Então, enquanto próprio Deus estava derramando castigos terríveis sobre a humanidade renitente, pecadora, resistente a ele, enquanto o anticristo dominava este mundo energizado por Satanás, enquanto isto, Jesus Cristo agindo com a pregação do Evangelho e com o desejo de que pessoas fossem salvas. O mundo não foi abandonado em termos de pregação do Evangelho durante a tribulação, inclusive o próprio Ministério das Duas Testemunhas, como já falamos no capítulo 11. Então, aqui estão eles, no Monte Sião, selados, reservados, marcados. Os que têm memória melhor e que prestam mais atenção nas pregações, muito provavelmente devem estar pensando, ué, eu já ouvi falar destes 144 mil. Eu acho que o próprio pastor Mauro já falou aí, ao longo desta série de pregações, neles. Eu tô confundindo? Eu vi em outro lugar? Não. Está lá em... Na realidade, os 144 mil estão voltando à cena. Eles já tinham aparecido em cena, imagina-se que meses atrás, numa fase inicial da tribulação, comentamos isso na época, e falamos um tanto quanto deles. Lemos esta passagem aqui, no capítulo 14. Então, vamos relembrar rapidamente o que nós falamos sobre eles naquela pregação. Já falamos. Primeiro, que eram servos de Deus, está escrito lá, crentes em Cristo. Judeus, porque eram pertencentes às 12 tribos de Israel. Então, eram judeus fisicamente, de sangue, a ponto de pertencerem a determinada tribo, cada um, no fim, formando as 12. Separados por Deus, que eles foram pela respectiva tribo. 12 mil da tribo tal, está lá escrito, nós falamos isso já. Falamos que eles foram selados lá no capítulo 7. Aí perguntamos, selados como? Aí vimos no capítulo 14 e dissemos, a resposta está aqui. Ou seja, tiveram na testa gravado o nome do próprio Deus, Pai, e o nome do Cordeiro, indicando que eram crentes reservados para uma missão especial, devidamente protegidos enquanto durasse o ministério. Esta proteção, inclusive, é motivo de discussão entre alguns estudiosos, que uns dizem que eles foram selados, protegidos, para não morrer durante a tribulação e entrar milênio adentro vivos, como muitos crentes, não sei a quantidade, mas muitos crentes entrarão vivos no milênio, não vão morrer. Assim não entraria ninguém no milênio, porque todos os não discípulos de Cristo vão morrer na volta de Cristo, vão ser mortos por Cristo, como veremos. Então, o milênio será iniciado por remanescentes ali da tribulação que se converteram logo a seguir ou algum tempo antes, depois do arrebatamento, mas não foram, por algum motivo, não foram pegos pela espada do anticristo. Estavam vivos ali, discípulos de Cristo, e entraram no milênio. Então, alguns acham, essas 144 mil testemunhas aqui, elas entraram no milênio adentro e não morreram porque foram preservados. Tanto que estão aí já com Cristo, tendo voltado e iniciado o seu milênio. Os que acham que se refere já a Cristo começando o milênio. Pessoalmente, eu prefiro achar que há uma certa cronologia aqui e João teve uma visão do Senhor Jesus Cristo ali, mas que não era ainda a volta física, gloriosa, poderosa, formal, pomposa de Cristo. Mera opinião minha. Tudo bem, seja como for, alguns dizem, não, esse selo incluía uma proteção sobre esses 144 mil judeus crentes, de modo que eles não vão nem morrer, eles vão entrar vivos no milênio. Outros dizem, não, eles não tinham. Eles vão ser protegidos até o fim da tribulação, quando eles desempenharem a missão deles, que achamos que seja a pregação do Evangelho, e até lá não há quem toque neles, não há perseguição do diabo através do anticristo, falso profeta, não há perseguição que vai conseguir matá-los. Como as duas testemunhas, ninguém tocou nelas até no final. O anticristo conseguiu vencê-las. Morreram, ressuscitaram, voltaram para o céu. Então, seria algo análogo. Eles estão protegidíssimos, sim, e não vão morrer, vírgula, até o dia que Deus disser, ok, encerrou o ministério de vocês aí na terra, podem ser martirizados, estão liberados, vão morrer e vão para o céu imediatamente. Não sabemos. Então, não se sabe exatamente a natureza deste selo de Deus, mas que indica proteção, pelo menos até este dia lá, este ponto do ministério deles, todos concordam, uma certa proteção que Deus colocou sobre eles, dizendo, este aqui ninguém toca, estes aqui são meus. Então, foi mais ou menos isto que nós falamos já sobre eles. Tudo indica que foram protegidos enquanto desempenhavam um ministério muito especial de levar o Evangelho para outros judeus, o antigo povo escolhido de Deus, que começava a se voltar para Cristo. E lembre-se que já está no final da tribulação. Bem no final da tribulação, conforme vamos ver, já vimos, inclusive, mas várias vezes está repetido, Israel será fortemente perseguido pelo anticristo e 2/3 da população do país será morta. Inclusive, já podia estar acontecendo isso. Se há uma certa cronologia, e de fato aqui está no finzinho da tribulação já, embora antes das 7 taças, mas já podia estar acontecendo, não sabemos. O que sabemos é que, sim, haverá uma redução tremenda da população de Israel, em que 2/3 será morta. O povo judeu não será destruído, exatamente porque o Messias voltará e vai impedir a destruição total do povo judeu por parte do anticristo. Haverá uma conversão em massa dos judeus, famosos Romanos 11, e todo Israel será salvo. Entendemos que aplica-se para aquela ocasião específica uma salvação em massa dos judeus vivos, que ficaram vivos, remanescentes, escaparam da tribulação. Então, entende-se que esses 44 mil, acha-se, eles tinham essa missão de levar aos seus compatriotas judeus o evangelho. Alguns chegam até a chamar os 154 mil missionários, é curioso, é uma certa liberdade, porque vem do pensamento de que eles tinham essa missão. Se tinham de fato, eram missionários. Mas chamar assim de missionários é muita convicção de que a própria opinião está refletindo a realidade. Não sabemos. Seja como for, e aqui nós sabemos, são homens muito especiais para Deus, como, aliás, João vai descrever agora. E é por isso que eu disse que fala muito pouco do Cordeiro a passagem e fala muito desses homens aqui. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas quando tangem a sua harpa. Já li, mas estou repetindo. Se ler 10 vezes, ainda é difícil, imagina lendo só 2. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São esses que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Onde se passou isto? Praticamente impossível especificar. Não dá. Há muitas opiniões. Claro que, na realidade, muitas opiniões sobre esse onde. Tem 2 alternativas, né? No céu ou na terra? No céu ou na terra? João passa agora, depois de ter uma visão de Jesus no Monte Sião, vamos supor, literalmente no Monte Sião, com os 144 mil ali, ao lado dele, João passa a descrever uma cena no céu. Então, ele passa de Jerusalém para o céu, com a maior naturalidade do mundo, não pede nem desculpa, não dá nem explicação. Falou de uma voz muito poderosa, depois de muitas vozes, formando um coro de harpistas. Não sabemos se as vozes deles pareciam com o som de harpas ou se eram realmente instrumentos que eles estavam tocando como harpas. Seja como for, essas vozes entoavam um cântico novo diante de Cristo, do Cordeiro. Não, do trono. Os que acham que João viu Jesus no céu com 144 mil, está vendo? Foi diante do trono onde Jesus estava com o Pai, conforme João tinha visto Jesus abrindo lá os selos. Está aí, Jesus continua no céu. Tudo isso foi no céu. Aí outro diz, não, ele estava na terra, estava em Jerusalém mesmo. O cântico foi no céu diante do trono. O fato de Jesus estar na terra, mesmo em visão, não quer dizer que o trono estava vazio, e se for uma visão que João teve, Jesus continuaria lá ainda, a não ser que Jesus tivesse vindo fisicamente para cá, que provavelmente não, não sei. E se Jesus estivesse fisicamente lá, em Jerusalém, como ele estará, de acordo com o capítulo 19, vai nos ensinar, o trono não estará vazio, ainda haverá o trono, claro, o Pai está no trono. O fato é que João nos confunde um pouco, ou muito, dizendo que ele está vendo algo no céu, diante do trono. Trono este que nós já temos um tanto quanto de familiaridade, porque João falou bastante nesse trono no começo do livro, onde estava o Pai, onde estavam os 24 anciãos, os 4 seres viventes, Aí depois veio o Cordeiro e chegou e tomou o livro selado da mão do Pai, que estava no trono, o Cordeiro ficou entre o trono. Então a gente já tem familiaridade com esse trono. Então é óbvio que nossos pensamentos se voltam imediatamente para aquele lugar onde João viu no começo, o trono celestial, inclusive na frente dos quatro seres viventes e 24 anciãos, que estava onde? Diante do trono no céu, onde estava o trono do Pai. E essas vozes entoavam um cântico novo diante do trono e dos seres viventes e anciãos. Só que ninguém conseguia compreender o cântico, e aqui está uma explicação do novo, inclusive. Novo cântico. Além dos 144 mil, ninguém conseguia entender nada. Obviamente, esse ninguém exclui o próprio Deus. Não é claro se os 144 mil haviam sido transladados para o céu, diante do trono, ou se estavam, de fato, como já comentei, no Monte Sião, e foi de lá que eles ouviram o cântico celestial. Estavam no Monte Sião e ouviram o cântico celestial de alguma forma. Aí alguns dizem, não, mas aqui não diz que eles ouviram. Diz que eram os únicos que entenderiam. Nem ouviram coisa nenhuma, mas eles teriam capacidade de... Aí vai, tiver dificuldade de estudar uma passagem dessa. E cada um fala e cita passagens e tudo mais. O certo é que apenas eles compreenderam. Eu não acho razoável a ideia de dizer que eles não ouviram o cântico, os 144 mil, e apenas está dizendo que eles tinham capacidade de entender, mas não exerceram essa capacidade porque estavam na terra, os que acham que eles estavam na terra, e o cântico foi cantado no céu. Eu não vejo obrigatoriedade chegar a uma conclusão dessa, já que era tudo tão misterioso, aí não vejo problema nenhum achar que eles estavam na terra e, de alguma forma, o sobrenatural era a regra na época. E ouvir um cântico no céu, acho muito provável, não vejo, pessoalmente não vejo problema nenhum com isso. O certo é o seguinte, onde quer que eles estivessem, e aí é o ponto que eu gosto de pegar em Apocalipse, como vocês sabem, é que fala das ideias, das sugestões, das alternativas A, B, C, depois isso, foi aquilo, não sabemos direito, mas podemos saber e sabemos isto. Agora vamos tirar a lição daquilo em que a gente tem certeza. É assim que eu estudo o Apocalipse, pessoalmente. Uma coisa é certa, só eles compreenderam o cântico, só eles. Ou o cântico foi numa linguagem especial, que só eles compreenderam, e os que estavam cantando não entenderam coisa nenhuma, como se estivessem cantando numa língua estranha, ou as palavras eram conhecidas dos cantores, dos que estavam cantando, mas o significado da mensagem era do alcance apenas dos 144 mil. Aí não sei até que ponto foi isto aí. Eu sei uma coisa, e essa é a grande lição que eu tiro deste ponto do texto. Foi uma compreensão personalizada ao grupo, exclusiva a um grupo de crentes, no caso, o grupo dos 144 mil. E aí eu gostaria de lembrar que no céu haverá toques, circunstâncias, ocasiões, prêmios personalizados para cada um de nós. Os galardões e recompensas serão personalizados. Você vai ter os seus. Você, o José, a Maria vai ter o dela, o Joaquim vai ter o deles, os dele. E cada um vai ter o seu. Querem ver? 1 Coríntios 3:8. Vamos rápido. Se quiser, eu posso ler só. 1 Coríntios 3:8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Você não vai receber o galardão de outro. É, altamente personalizado. De vez em quando, o pastor, nas suas angústias de querer ver um povo mais desenvolvido espiritualmente, por mais que pregue, exorte e tudo, de vez em quando ele fica um pouquinho egoísta e pensa assim: ainda bem que os galardões serão meus, grandes ou pequenos, mas serão meus. E eu não vou compartilhar do galardão de outro, nem o outro do meu. Ou seja, cada um atenda à palavra que eu estou ensinando e pregando da maneira como quiser e vai dar conta personalizadamente diante de Deus. Dá um alívio. Dura uns 10 minutos o alívio, depois o peso vem de novo. Mas já é alguma coisa. Personalizado. Você vai receber de Deus o que você plantou para Deus. E o que você ouviu de pregação, de ensino, de leitura bíblica e tudo mais, se for valer, vai ser o contrário. Vai acabar, num certo sentido, indo contra você. Assim, você sabia muito. Você ouviu muito. A quem se dá, muito se pede. Você ouviu muito. Você conversou com muita gente sobre o Evangelho. Eu sei que você conversou, eu sei que você sabe, eu sei que você conhece. E aí? Eu não pense se eu estou em dia com as minhas obrigações cristãs, com a minha, meu andar diante de Cristo, estou em dia porque eu não perdi um culto no ano passado. Parabéns, você não perdeu nenhum culto. E os que eu tive que perder, ainda ouvi a pregação depois no áudio ou no vídeo. Ah, que beleza. Quer dizer nada. Ou nada dentro do contexto que eu estou citando. Claro. Para efeito de galardão, de recompensa do que você fez para o Senhor Jesus Cristo. Como aqueles homens eram servos de Cristo, como eu disse, os 144 mil. Efésios 6, 5 a 8. Toca no mesmo ponto. Efésios 6, 5 a 8. Diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade no vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Receberá de acordo com o que deu, personalizado. Sabia que nós vamos receber louvor do próprio Deus? Nós cantamos louvores a Ele. E Ele nos louva, obviamente não da mesma forma, claro. Mas quando fala que Ele vai nos louvar, é no sentido de nos elogiar e falar de nós coisas que agradaram a Ele, coisas gostosas a Ele, é isso. Pois bem, veja como é que Ele vai falar de nós. 1 Coríntios, capítulo 4. Ainda bem que eu sou da Igreja Luz do Mundo, tem um bocado de crente sério lá e no bolo eu vou junto. Quando Deus falar bem da Igreja Luz do Mundo, que eu faço parte, por isso é que eu procuro fazer parte de uma igreja bem boa, é que eu fico lá escondidinho atrás dos irmãozinhos mais fortes, e quando Deus falar bem da igreja, eu vou junto. Será? 1 Coríntios 4 e 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas nas trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Quer grifar, irmãozinho? Grife. E não se esqueça, porque é personalizado o que Deus vai dizer de você. E você observou que aqui nem fala em serviço. Fala em quê? Fala em quê? Desígnios do coração, muito mais íntimo do que serviço. Claro que o serviço vai ser também honrado por Deus e exaltado por Deus, tudo mais, Mas veja como ele vai mais fundo. Um serviço feito por um coração de desígnio ruim não vai receber louvor da glória dele. Mas então, voltando. Lembram que em Apocalipse 2 e 17 eu falei de uma pedrinha branca misteriosa que o Senhor Jesus Cristo daria aos crentes? Apocalipse 2 e 17. Aí diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um nome novo. Olha a ideia de novo. O qual ninguém conhece. Olha só, lembrando nossos irmãos dos 144 mil. O qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe, altamente personalizado. Então, tocando para frente nosso texto, me despeço deste assunto, sugerindo o seguinte: além de você se considerar parte de um grande grupo, que isso é bom, parte de um corpo, você é um membro do corpo de Cristo, sim, é importante fazer parte de uma boa igreja, como comentei, sim, você de fato tem um papel importante neste corpo, sim, você é a parte de um todo, sim, todos esses aspectos coletivos são muito importantes para o crente. Mas pense também de si mesmo, ou talvez antes do aspecto coletivo, pense no aspecto único seu diante de Deus. E é único. Seu nome está rolado, sendo você crente, no céu, pessoalmente. Único. Cristo morreu por você. Se ele for dar uma relação de nomes, aliás, eu não tenho dúvida que se perguntarem a ele: Senhor Jesus Cristo, diga os nomes pelos quais o Senhor morreu. Ele não diria assim: não arruma. Ah, foi gente. Foi muita gente. Não, eu não saberia nem contar, não saberia nem dizer. Ora, ora, se ele consegue contar as estrelas do céu. Então, não tenha a menor dúvida que o Senhor Jesus Cristo atenderia um pedido desse com muito prazer. Talvez se sente aí. Talvez a lista ia ser longa para ele dizer, mas ele diria, tuco, tuco, de um por um. E se fosse em ordem alfabética, você ia ficar assim quando chegar a sua letra, não sei qual era a língua, né? Mas seu nome iria estar lá. Ele não iria dizer Igreja Batista Luz do Mundo, de jeito nenhum. Ele ia dizer o seu nome. Igreja Batista Luz do Mundo não é salva, ela é um corpo místico, é uma entidade, parte de um corpo místico, físico, e que nem todos, inclusive, desta igreja são salvos. Nem todos os crentes de uma boa igreja, batista ou conservadora, que for, alguns não vão ser salvos. A Bíblia diz isto. Então, não, ele não vai dizer: eu morri pela Igreja Batista Luz do Mundo, como igreja, como uma entidade. Não, ele vai dizer: eu morri pelo fulano, pelo ciclano, pelo beltrano, pela fulana. Mas, senhor, tu desconheces a Igreja Batista Luz do Mundo? Claro que não. Ela é formada de tantos membros, na época tal, na sessão tal, do dia tal, ela tinha tantos membros. Aliás, daqueles membros, tantos nem eram meus. Ele vai saber tudo, claro, todas as estatísticas, mas só estatística. E, claro, e a igreja, enquanto existem as obrigações de, como corpo local dele, cumprir tudo o que ele mandou e adorá-lo, e ele se agrada muito das igrejas, e há um sentido em que ele se dirige às igrejas, com as próprias igrejas do Apocalipse, como nós já falamos, há um sentido. Mas quando falar de salvação, quando falar de galardão do crente, é individual. E foi por crente, por pessoas humanas, que ele deu o sangue dele. Então, desenvolva um relacionamento único com Deus. Tenha uma comunhão única com Cristo. Não interessa se sua mulher tem mais ou menos, seu marido, seus filhos, sua igreja, não importa. Esse caminho é puramente, exclusivamente, totalmente seu. o caminho entre você, o caminho de comunhão entre você e Deus, a intimidade a ser cultivada entre você e Cristo. Esse é um assunto de decisão, de cumprimento, de execução absoluta e totalmente seu. Não tem nada a ver com seu pastor, com sua igreja, seus irmãos, sua família, nada. É seu. E você pode ler o mais iluminado aí dos puritanos e dizer assim: eu vou querer seguir o caminho deste homem aqui. Eu quero comungar com Deus como ele comungou. Não depende de inteligência. Não depende de falar línguas A, B ou C. Não depende de eu saber a Bíblia decorado, nem de ter 10 anos de crente, ou 50, ou 1. Depende de ter o Espírito Santo de Deus. E ele espera de mim uma comunhão pessoal, e eu não vou negar. Ao contrário, eu vou me entregar a ele mesmo. Cada vez mais. Ah, se os crentes ouvissem isso para valer e vivessem isto e desenvolvessem com Cristo uma comunhão personalizada, teríamos uma outra igreja. Aí sim vem um coletivo, porque é a soma de todos nós. Para frente. Características dos 144 mil. Não sabemos se João fala do passado deles, do presente deles. Como já comentei, se estava mesmo aqui, acho que estava, mas eu estava lá no céu. Mas ele diz, vou ser um pouco rápido aqui, foram comprados da terra, comprados, obviamente, com o sangue de Cristo. 1 Pedro 1, não vou lá ler, 8 a 19, não vou ler a passagem, meu tempo apertou. Então, todo crente é comprado com o sangue de Cristo, mas isso prova que eles eram crentes, além de judeus, como já provei também, por serem parte de tribos específicas. Não se macularam com mulheres, porque são castos. Literalmente, a palavra lá é virgens. Aqui é um ponto em que há um bocado de troca de ideias aqui. Alguns acham que é virgem no sentido espiritual, ou seja, não tinham idolatria, não entraram na onda da idolatria da época. Em alta voltagem com o anticristo aqui, e que então isso aqui eram homens sem idolatria e que adoravam somente a Deus. Não concordo, pessoalmente, porque lá fala que eles não foram contaminados, macularam com mulheres. Então, como é que é espiritual? Não creio. Outros sugerem virgem no sentido de castidade, muito provável, e que se casados, eles eram fiéis às esposas. Porque aqui dá muito, e realmente fica difícil, João nos deixou numa situação complicada aqui, porque ele dá a ideia que uma relação com a mulher macula o homem. Mas a relação com a mulher esposa não macula o homem. E é, obviamente, abençoada por Deus, foi o plano de Deus para desenvolvimento da raça humana, inclusive. Então, tem homens que não são virgens, mas não podemos dizer que se macularam com mulheres, porque homens casados com uma mulher, sua esposa, e não é considerado diante de Deus como sendo alguém maculado. Então, é difícil explicar isso aqui. O mais provável é que fossem solteiros, de comportamento físico e moral perfeito, altamente santificados. Eram homens solteiros. E que a ideia de contaminado, a ideia aqui de maculado, não se estenderia ao casamento. Mas Paulo diz em 1 Coríntios, e diz com todas as letras, que o estado de solteiro é mais apropriado para uma dedicação mais profunda às coisas do alto. Isso ele diz. Que o solteiro pode se dedicar muito mais, que ele até sugere que o homem não case, podendo suportar esse estado. Jesus foi nesse rumo também, mas não, se não suportar, case. Então, é um estado santificado por Deus, aprovado por Deus, sim, o casamento é puro, sem mácula, Hebreus, inclusive, exalta o casamento decente aos olhos de Deus. Mas, muito provavelmente aqui, quer dizer que esses homens eram virgens de fato e não tinham o menor desvio de pensar. A palavra desvio é ruim. Não aplicavam o pensamento, as energias, as preocupações para esposa, para filhos, para lares, mas eles, a ideia que dá é que eram 100% dedicados à causa de Cristo e que não, uma vez sendo solteiros, não podiam tocar em mulher, porque se tocasse, aí seriam, de fato, maculados com mulheres. Mais ou menos isso aí. São eles os seguidores de Cristo por onde quer que vá. Geralmente, os estudiosos aqui falam em seguir no sentido espiritual, e obviamente pode ser isso. Onde quer que Cristo indique, onde quer que Cristo mande, eles vão e tal. Mas eu fiquei pensando no sentido literal, que nós sempre estamos agarrados ao sentido literal, uma vez que faça sentido. Embora tem coisas que, mesmo literal ou não literal, o sentido é muito abrangente aqui de Apocalipse. Mas, podendo ficar com literal, nós ficamos. Interessante, aqui não diz que eles seguiram Cristo aonde Cristo mandava eles irem, em termos de doutrina, no sentido espiritual. É aonde ele vai, aonde o Cordeiro vai. Aí eu fiquei pensando, isso aqui pode ser uma referência à ideia do Senhor Jesus Cristo se deslocar, circular por vários lugares, no céu, na terra, circular. A maioria das referências a Cristo no céu é parado, ora sentado no trono, ora em pé, ora à direita de Deus, ora no meio do trono de Deus, como já falei. Mas nem todas são assim, são poucas as passagens, eu dei duro para encontrar. Pô, tem um Salmo 23, né, que fala do pastor levando para águas de descanso, ele levando, se deslocando e levando. Mas alguém poderia dizer, mas ali o Salmo, apesar de claro, mas é muito poético e pode ser um sentido espiritual e tal. Isaías 49 tem uma passagem lá também, 8 a 10, que eu não vou ler. Aí vem um em Apocalipse 7, que eu já tinha dado, inclusive, pregado aqui, claro, estamos no 14, já passamos pelo 7. E lá diz, Apocalipse 7, 17, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Eu tenho impressão, eu não entendo muito esse negócio de animal, de criar gado, ovelha, mas eu acho difícil imaginar um pastor pastorear as ovelhas dele parado, sentado num banco. Pelo que a gente sabe, ele guia, dirige, leva para lá, leva para cá, sobe monte, desce monte, depende do lugar, evita o lugar que tem lobo, e anda muito. E aqui diz, vai apacentar e acha pouco. Diz aí, e ainda diz, os guiará para as fontes da água da vida. É só uma sugestão, mas que aqui pode estar falando de deslocamentos dele sendo seguido pelos 144 mil, ou no céu, ou se já estão na terra, ou já estão no milênio, ou antes do milênio, não sei, mas a ideia é clara, e é aquilo que eu falei. O que a gente pode ver com clareza, vamos ficar ali e vamos aprender. Então, que dizem que os 144 seguiam o Cordeiro por onde quer que o Cordeiro fosse, está escrito. Então não é por onde o Cordeiro mandar, vão para lá. Agora vão para lá, sentado no trono, enviando missões. Poderá fazer isso também. É muito misterioso, tem muito pouca informação sobre isto. Mas que é muito agradável, para mim, pelo menos. Vocês fiquem à vontade. Para mim é muito estimulante a ideia de Cristo se deslocar e permitir ser seguido pelos seus discípulos, aonde ele for, vou também. Não sei se ele vai deixar todos irem, se vai ter lugares que ele vai dizer, não, aqui não, aqui só os 144 mil. Esse cântico aqui ninguém entende, só eles. Então tem coisas personalizadas, eu não sei se ele vai dizer, fulano, vem cá, vamos aqui comigo. Já pensou fazer isso com você um dia? Vai ter muito tempo. Falta de tempo não será. Vem cá, você. Eu, senhor, você, vem cá. Quero lhe mostrar um lugar. Vem comigo. Aliás, venham dois. Venham 100. Venham 144 mil. Venham 1 milhão. Não sei. Eu sei o seguinte. A ideia de seguir Cristo literalmente para onde quer que ele vá é muito gostosa. Muito bem. Aqui diz, são os que foram redimidos dentre os homens, é quase uma repetição de dizer que eles foram comprados da terra pelo sangue de Cristo, não vou mais repetir. Primícias para Deus e para o Cordeiro. A ideia aqui, eu tinha inclusive copiado aqui uns textos bonitos sobre a ideia de primícias, mas eu quero ser fiel ao que tinha falado sobre tempo de pregação. E fica a ideia de que primícias são os primeiros frutos de alguma coisa, literalmente da ceifa de algum produto, um cereal, coisa assim, e espiritualmente primícias numa certa cidade, num certo local, num certo país. Cristo foi as primícias dos que ressuscitaram, por exemplo, e ele próprio foi primícias nesse aspecto. Então, aqui, parece que o que quer dizer aqui é que eles, de uma maneira muito especial, foram dedicados e consagrados ao Pai e foram os primeiros, talvez, de uma conversão em massa dos judeus, uma coisa assim, não sabemos. Porque 144 mil judeus convertidos antes da logo no início da tribulação, é um grupo grande, não é um grupo pequeno, não. Alguém, inclusive, lembrou, nunca um grupo de crentes tão grande foi citado na Bíblia e trabalhado desse jeito, em detalhes, nas características e tudo, como esses aqui foram. E é verdade. Não se achou mentira em sua boca. Talvez mostre aqui o destaque da virtude cristã de dizer a verdade numa época em que a verdade estava completamente desfigurada com mentira e engano de anticristo, tudo que nós já falamos até aqui. Então, foi destacado aqui, entre poucas virtudes deles, essa de dizerem a verdade. E, claro, mostra a importância diante de Deus de, em qualquer situação, não apenas em situações em que a verdade está sufocada, como será na tribulação, mas em qualquer situação da vida, é muito importante o crente dizer a verdade e não mentir. Por fim, não tem mácula, literalmente mancha, marca física e, figuradamente, uma desgraça moral, como a gente diz. Fulano tem muita mancha, é uma coisa... Ele tem uma mancha na biografia dele. A gente usa, inclusive, isso aí. Então, aqui não é só repetição da pureza sexual deles, como já comentamos, mas no sentido mais amplo. Eram homens sem mancha, homens moralmente aprovados, com um comportamento excelente, altamente santificados em Cristo. Então, sejam quem fores esses irmãos em Cristo aqui, esse grupo, é muito bonito ver como Deus os distinguiu de modo tão forte em Apocalipse. Duas passagens, capítulos diferentes que falam deles, e agora João trabalha em 7 virtudes ou características desses homens. Como esses homens conseguiram agradar ao Pai e ao Cordeiro? Está com inveja deles? Ótimo. Imite-os. Seja como eles, dentro das circunstâncias de vida suas. De vez em quando, pense neles e volte lá em Apocalipse e veja a relação das características deles, que eu descrevo em resumo e encerro. Servos de Deus, comprados pelo sangue de Cristo, sexualmente puros, seguidores de Cristo, primícias para Deus, verdadeiros no que falam e no que fazem e sem mancha moral, um testemunho excelente. Peça poder ao Espírito Santo para ser assim também, para a honra e glória do Cordeiro. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito tenha nos tocado e ainda venha nos tocar como efeito do que foi dito aqui para a nossa edificação cristã e um testemunho belíssimo que esses homens vão dar ainda na frente, estamos falando de futuro, mas para nós é tão certo como se já tivesse passado, porque está na Tua palavra que nós tenhamos esses irmãos como modelos para nós nas virtudes aqui faladas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.